Fala pessoal, começando aqui a segunda edição do podcast. Semana passada foi Semana do Trabalhador, mas também não. Como teve um feriado no meio da semana, acabei não conseguindo gravar. Fiz com a maior parte do pessoal aí. E tive uns dias de folga segunda e terça, apesar da bolsa ter abrido segunda, então acabamos atrasando aí. Vamos lá. Semana passada, apesar dessa pausa aí, aconteceu bastante coisa. Só ressaltando aqui desde o começo que de nenhuma forma nada que foi dito aqui se configura como uma indicação de investimento, são apenas análises sobre essas empresas. E para seguir também no Twitter aí, o nosso Twitter aí que tem o mesmo nome do canal aqui do podcast, que não estou postando muito lá agora, mas pretendo aumentar um pouco os posts lá no Twitter do The Game Never Stops. Então essa semana vamos falar de algumas coisas aí. Vamos começar primeiro por essa questão das fintechs aí, que foi comentado muito na sexta-feira, né? Que primeiro tivemos o caso do Banco Neon, que foi um dos primeiros bancos digitais do Brasil, né? Enfim, tem até um nome chamativo, né? Neon, assim, enfim. E tem um cara, salvo engano, é um cara de Minas Gerais, o Conrad, né? Que fundou esse banco, e foi um banco muito comentado na época, saiu em revistas, em jornais. Por ser realmente um dos primeiros bancos digitais e pregar que a digitalização ia pegar rapidamente esse mercado. O Banco Neon, na quinta-feira, dia 3 de maio, salvo engano, tinha anunciado, né, que tinha feito, aliás, acho que dia 4, mas enfim, anunciou que tinha feito uma captação de 72 milhões de reais, que na verdade teria sido a maior captação privada, né, por uma fintech tipo A no Brasil. Óbvio que teve abertura de capitais, como a do PagSeguro e a do Banco Inter, que eu vou até falar depois, que conseguiram pegar valores bem maiores do que isso, mas em termos de captação privada, ainda mais essa modalidade tipo A, que eles definem lá, foi disparada a maior até agora. E com investidores de peso, como o Monax e alguns outros fundos bastante conhecidos até no setor digital mesmo. O que aconteceu? A empresa anunciou que tinha finalizado a captação na quinta-feira, e na sexta-feira de manhã chega a notícia, né? Até podia falar para os gringos bem-vindos ao Brasil, de que o Banco Neon, que na verdade não é a mesma coisa que a Neon Pagamentos, que por mais que eu próprio tenha citado o Banco Neon antes, a fintech chama-se Neon Pagamentos, que tem uma atmosfera digital, enfim, é um banco digital que é ligado ao, apesar de ter o mesmo nome, né? É ligado ao Banco Neon, que é um banco com apenas uma agência física, bastante pequeno, e que até que o Banco Central até soltou que o que eles representam 0,038% dos ativos do sistema financeiro nacional, ou seja, basicamente nada, né? Mas o ponto é que o Banco Neon, que tem sede em Belo Horizonte, tem apenas uma agência, já estava com um patrimônio negativo em 28 milhões de reais. Aparentemente estava pegando parte do dinheiro dos correntistas e repassando para uma consultoria chamada Potencial, que também seria de alguns sócios do banco. E depois, quando algum correntista ia lá sacar o dinheiro, eles retiravam o dinheiro da consultoria e devolviam, mas estavam provavelmente fazendo investimentos legais com esse dinheiro, tem suspeita de lavagem de dinheiro também, através de uma consultoria. Ou seja, novamente, bem-vindos ao Brasil, né? Enfim. Você pode ir na Lava Jato, consultoria é usada para isso aos montes. O ponto foi, o Banco Neon foi liquidado, não sei quem sabe, né, mas acredito que ninguém tem a conta do Banco Neon que vai ouvir isso, mas o FGC garante os depósitos até 250 mil reais, quem tinha mais do que isso provavelmente vai ter problemas em rever o dinheiro. Só que isso é o banco físico Neon. A Neon Pagamentos, que foi a fintech que conseguiu esse dinheiro, tem até alguns sócios em comum com o Banco Neon, o que, digamos, não seria o ideal, né, para dizer que estão completamente separados. Salvo engano, os sócios do Banco Neon têm coisa um pouco abaixo de 20% na Neon Pagamentos, participação, né? Tem um equity ali na Neon um pouco abaixo de 20%. Mas os outros acionistas são, enfim, são os caras que realmente criaram essa interface digital e agora os fundos que acabaram de fazer esse investimento polpudo aí de 72 milhões. Então, o que aconteceu com a Neon Pagamentos foi, ela agora precisa se juntar a outro banco, né, para poder, porque na verdade, pagamento de boletos, transferência de dinheiro, todo o sistema dela ligado realmente ao dia a dia de um banco, né? Saques, emissão de cartões, tinha que estar ligado a algum banco físico. O que é Neon Pagamentos não tem esse tipo de certificação, esse tipo de autorização pelo Banco Central. Então agora eles vão ter que se associar a outro banco, acho que já estão procurando fazer isso. A Monax, que é um dos investidores estrangeiros, já deu ali o seu. Se não me engano, foi a Monax. Já deu ali uma declaração que está junto com a Neon Pagamentos, que confia nas pessoas, que entende que foi uma coisa separada. Mas o problema dessa notícia toda é que realmente jogou um pouco de preocupação em cima das fintechs, né? Porque daí você vê que muitas vezes a gente pensa que está entrando no banco digital e não consegue entender tão bem exatamente o funcionamento do negócio, não sei, está atrelado àquele banco ou não, nesse caso até os nomes se confundem. Na verdade, isso foi negativo, pensando assim, para as próximas fintechs que tentarem captar dinheiro. E agora, indo para o universo de bolsa mesmo, na sexta-feira aconteceu uma coisa mais preocupante, né, em termos de bolsa, porque querendo ou não, o Neon, apesar dessa captação, não é uma empresa listada, que foi o Banco Inter. O Banco Inter abriu, na verdade, as suas ações para negociação segunda-feira, que a bolsa funciona normalmente, né, dia 30 de abril. E as ações até abriram subindo, acabaram acho que basicamente zerado o primeiro dia de negociação. E o que foi até curioso, porque os dois últimos IPOs, que foram o da Notre Dame Intermédica e o da Rappi, tiveram, nossa, valorizações muito expressivas no primeiro dia, salvo engano, os dois acima de 20%. Ou seja, o pessoal que entrou no IPO tirou uma grana legal e conseguiu vender no primeiro dia, no caso. E acho que muita gente tinha a mesma expectativa com o Banco Inter, mas isso acabou não se concretizando. O curioso foi que o Banco Inter abriu capital na segunda, e na sexta-feira o site Tecmundo soltou uma notícia falando que recebeu um comunicado de um hacker que ele teria hackeado o sistema do Banco Inter, que na verdade está em cloud computing, né? Ou seja, está tudo armazenado em nuvem, enquanto os bancos mais tradicionais armazenavam isso de forma, até por ter mais capital também, seria antigo, tipo Itaú, Bradesco, Santander, os bancos estatais, guardavam isso mais dentro de casa, né, e não em nuvem, servidores próprios. E essa nuvem teria sido hackeada por esse hacker que se autodenominou John, ou seja, o João, né, o João norte-americano aí. E ele disse que teria tido acesso a todas as senhas do banco, a todos os dados, que teria dados de, teria 300 mil nomes e dados de 100 mil clientes. O site Tecmundo diz que fez uma pesquisa e, na verdade, conseguiu. Não sei como fizeram essa pesquisa, tá? Não tenho ideia, mas teriam conseguido confirmar que cerca de 81 mil nomes existiam. O ponto foi que, de fato, nenhum dinheiro de nenhuma conta foi subtraído, não chegou a acontecer nada nesse sentido, mas o próprio banco admitiu que foi vítima de extorsão dessa pessoa, ou desse grupo de pessoas, né? Enfim, que o hacker pode ser mais de uma pessoa ali. E o hacker tinha prometido trazer isso a público caso o banco não pagasse uma quantia para ele. O banco não pagou, então ele enviou isso para o Tecmundo. Estaria num arquivo criptografado que agora está na mão do Tecmundo e talvez possa até aparecer na internet aí no futuro. O Banco Inter, na verdade, na sua nota, disse que foi vítima de extorsão, mas disse que checou os seus sistemas, que na verdade nada teria sido afetado. O ponto é, a ação teve uma queda expressiva ao longo do dia. Eu não me recordo agora quanto fechou caindo, mas, salvo engano, foi coisa de 6%. E assim, eu diria que essa é uma informação, junto com a do Neon, leva o mercado para bancos eletrônicos para um nível de preocupação preocupante, apenas nesse momento. Porque as pessoas que já teriam medo disso veem isso agora com mais cautela ainda, né? Depois de duas notícias assim, uma que, para quem não entendeu muito bem, parece que o próprio banco digital que foi liquidado. E você vê que os dois têm relações, ou seja, têm acionistas em comum, um utilizava a infraestrutura do outro, embora nenhum pagamento, o próprio Banco Central atestou, está livre dos problemas. É uma situação um pouco complicada até de você explicar para alguém que é correntista, que tinha conta no nenhum pagamento. E no caso do Banco Inter, né, que era talvez seja o maior banco digital mesmo do Brasil hoje, que é ancorado numa grande construtora que é MRV, o filho do Rubens Menin, que, enfim, é um dos maiores acionistas, toca lá. Já tinha mais de 100 mil clientes, o que é bastante expressivo. Começou como um banco tradicional também, né, em 94, para prestar, conceder empréstimos, né, para os para as pessoas que quisessem adquirir imóveis da MRV. E é bastante preocupante, né, que um banco que tinha até uma estrutura dessa, já tinha um dono que é um cara rico da construção civil, um bilionário, na verdade. E apesar das preocupações com segurança, que imagina até que existissem, teve um problema dessa magnitude, apesar do hacker de fato não ter conseguido acessar o dinheiro de ninguém, e o que ele conseguiu mais foi fazer um dano reputacional no banco nesse momento, mas ninguém sabe onde isso vai parar, né? Se de fato ele tem todos esses dados, se não tem. Pela notícia do Tecmundo, parece ter muitos dados sim, inclusive senhas. Então, digamos que o Banco Inter, caso essa notícia não se apague, pode continuar tendo mais desvalorizações aí no futuro. Apesar da resposta do banco ter sido firme e nenhum correntista ter sido efetivamente lesado monetariamente, parece uma notícia bastante preocupante para as fintechs em geral. Embora também, apenas aqui agora olhando o outro lado, né, como oportunidade, se o Banco Inter de fato não tiver nenhum dano efetivo nas contas nesses próximos dias aí, ficar comprovado isso, pode até ser que a ação recupere e suba, né, porque normalmente, apesar do IPO não ter saído tão barato o valor da ação, acho que o Banco Inter captou 500 e tantos milhões aí de valor, você poderia dizer que não foi um IPO barato, né? Na verdade, a Eleven, que é uma casa de análises, recomendou não entrar no IPO, fazendo um comparativo com um banco digital norte-americano que já é listado. A Empiricus recomendou entrar. Então, eu acho que é um pouco complicado medir agora se o valor da ação está justo hoje ou não. Pode ser que ele seja caro, independente desse dano reputacional. Mas a curto prazo, se o banco conseguir responder bem e de fato demonstrar que não teve dano a ninguém, é possível que a ação recupere no mínimo esses 6% aí, talvez até mais. Mas é um episódio que é melhor olhar com um pouco de cautela agora esse do Banco Inter. Então, passando essa questão das fintechs aí, que foi mais uma introdução, porque foi um assunto que ficou muito na pauta na última semana, dá uma passada rápida para o Ultrapar, que divulgou os resultados aí na semana passada. A ação caiu muito no dia que os resultados foram divulgados. O lucro líquido da empresa caiu 79%, né, o que é uma queda muito expressiva. Teve um efeito não recorrente que, na verdade, foi citado sim, mas se você pegar as notícias de jornais, talvez isso não tenha sido colocado tão no topo, que foi a empresa altera a compra da Liquigás rejeitada pelo CAD. Teve uma despesa não recorrente de 286 milhões de reais, né? O que impactou o lucro de maneira bastante forte. Mas mesmo tirando esse valor, o lucro da empresa caiu 15%, as margens no posto Ipiranga caíram, assim como as vendas totais. Os comentários na própria divulgação dos resultados, as perguntas, bateram um pouco na questão de que a Ipiranga mas perdeu nesse último trimestre aí alguns postos, né, foram para outras bandeiras, porque a Ipiranga se manteve em tentar manter suas próprias margens como distribuidora, e isso fez tanto a Raizen quanto a BR Distribuidora, que agora também depois de fazer o IPO parece ser um competidor mais firme, né, a BR, em termos de mercado e tudo, a ganharem participação em cima da Ultra, e dos postos Ipiranga, no caso, né, que são subsidiárias da Ultra nesse mercado. E além disso também, a questão da Petrobras começar a adotar preços de mercado, né, na venda do combustível internamente, né, tirou um pouco a atratividade das importações diretas de combustível, da onde a Ultra e a própria Raizen talvez vinham tendo um lucro bastante interessante. Mesmo os outros modelos de negócio da Ultra, a Oxiteno teve uma pequena queda de lucro, a Ultra Cargo também. Então, na verdade, você vê ali um grupo muito forte que, na verdade, talvez até por perceber que teria problemas para crescimento, fez dois movimentos de aquisição bastante ousados, que foram a compra da Alessat e a compra da Liquigás. Infelizmente, os dois foram rejeitados pelo CAD. Eu acho que a compra da Liquigás realmente era uma operação um pouco mais problemática para passar no CAD, porque tinha oposição de outras empresas, da Copagás, de associações da Comgás, de associações de vendedores de botijões e tudo, e muita gente lá fazendo muita pressão. Mas era uma operação que talvez com os remédios certos pudesse ser aprovada, embora fosse um pouco mais difícil. Já a da Alessati, eu também consigo entender as preocupações, mas me parece que foi principalmente o caso de uma operação apresentada no momento errado, porque o Cade tinha acabado de entrar no radar aí dos jornais e tudo, por causa das gravações do Joesley, fazia pouco tempo, na qual dava a entender que ele poderia ter comprado alguém no Cade. O Cade estava muito preocupado em firmar uma posição, até porque o caso também envolvia a Petrobras, né? Esse ca... Envolvia, na verdade, um problema com a Petrobras, da Ambar, que é uma empresa JTF, que tinha problemas de fornecimento de gás com a Petrobras para suas termoelétricas, enfim. E o Joesley insinua que poderia ter comprado o Gilvandro, que na época era conselheiro do Cade, era até presidente ali por um breve período. E isso fez o Cade tomar atitudes mais duras, né? Ao julgar os atos de concentração imediatamente posteriores. Tirando esse breve contexto do Cade ali, enfim, órgão público brasileiro, né? Todo mundo sabe a impressão que a gente tem, corrupção e tudo. E acho que, no caso do Cade, pelo menos o pouco que eu sei, não seria o caso. Mas voltando. Isso, o Grupo Ultra foi lá, pegou seu talão de cheques, fez essas duas compras, né? Pá, pá. O grande problema é que, com a rejeição do Cade, não conseguiu finalizar nenhuma das duas. Com isso, o crescimento que pensava em ter dessa forma não conseguiu. Ao Cade rejeitar essas compras, principalmente a da Alessat, que era uma empresa bastante menor do que a Ipira, do que a, o grupo de combustível, a divisão de combustíveis do Ultra, que é a Ipiranga, basicamente tirou a possibilidade dessa empresa conseguir crescer no Brasil através de aquisições nesses dois mercados. Basicamente, nossa construção vai conseguir crescer de forma orgânica, e são dois mercados bastante competitivos em que crescer sem comprar outra empresa está muito difícil. Além disso, também tiveram investimentos firmes na Extra Farma, né, que é a rede de farmácias que eles compraram alguns anos atrás, que eu nem me lembro se o nome original era Extra Farma, mas era uma rede de farmácias do Pará, que eles compraram, e era muito grande no Pará, né? Tinha lojas muito grandes que vendiam até outras coisas dentro. Então tentando trazer agora para o Sudeste, para outros locais, abriram algumas em São Paulo, mas parece ainda também uma expansão que gastou um pouquinho de investimento e não deu muito retorno. Dessa forma, vendo assim o Grupo Ultra, vendo o que os analistas falaram, vendo o que o CEO falou, também teve algumas mudanças no comando da empresa. Parece que a empresa vai demorar um pouquinho de tempo para voltar a entrar nos eixos, embora seja difícil fazer essa afirmação, porque historicamente é uma empresa muito bem gerida e que teve alguns fatos extraordinários esse trimestre. O que pareceria agora mais natural para o Grupo Ultra seria expandir para fora. O brasileiro, né, que nunca viajou para fora, porque o Grupo Ultra mal tem ativos fora, vai dar uma viajada e gastar em dólar, né? Temos alguns problemas com isso. O primeiro é que talvez o mercado mais próximo aqui que fosse a Argentina tinha um ativo mais ou menos à venda, que, se eu não estou realmente enganado, eram os ativos da Shell, e que foram comprados pela Raízen, que, enfim, no fundo é uma joint venture entre a Cosan e a Shell. Então, no fundo, ficou dentro de casa, né? Por mais que a Cosan seja levemente majoritária nessa joint venture, a Shell acabou vendendo as suas operações argentinas para uma joint venture brasileira que ela faz parte. E o outro problema da Ultra para investimentos fora do Brasil, eu digo pelo menos nesse instante, a subida do dólar vertiginosa aí nos últimos meses aí, né? O dólar hoje está valendo mais que 3,50. Então isso também inibe um pouco, né, a fazer compras fora em dólar. Mas parece o único modo da Ipiranga, o Grupo Ultra, né, de forma geral, conseguir crescer de forma mais acelerada fora do Brasil. Eu acho até que tem um investimento, mas esse é bastante mais elevado, que o Grupo Ultra poderia fazer. E eu já vou chegar nele, mas eu vou comentar essa empresa depois de forma separada, que é a Braskem, que, se for vendida, já tinha sido ventilado que o Grupo Ultra poderia ser um dos interessados. Eu acho que o preço da Braskem seria bastante alto, eu não sei se o Grupo Ultra teria capital para isso, mas como ele já tinha feito duas aquisições pesadas, que foi a Alessat e a Liquigás, que não saíram do papel, talvez se ela centrar todos os seus esforços apenas na Braskem, o governo tiver interesse de manter a Braskem com brasileiros, né? Com capital nacional, porque me parece que tem poucos candidatos de capital nacional a adquirir a Braskem, o controle da Braskem ou uma participação relevante. E também devido às quedas, à queda da taxa de juros, o grupo Ultra poderia ter alguma chance. Mas indo para o dia a dia do grupo, né? As ações caíram muito. Hoje as ações do grupo Ultra estão valendo R$ 54, já chegaram a valer 83 a menos de um ano, salvo engano, a menos tempo até 100 reais, a mais de R$ 100 até. E muitos analistas aí, mesmo após o balanço, ainda colocam o preço justo da ação acima de 70. Eu acho que a queda provavelmente é exagerada, é uma empresa firme, mesmo assim ela deu lucro, provavelmente vai distribuir dividendos, mas tem que ser olhado com bastante cautela, né? Até porque estamos em ano eleitoral, podemos ter mais problemas aí. Não com a empresa em si, mas na economia doméstica, dependendo de como as coisas forem. Então eu veria com bastante calma aí essas ações do Grupo Ultra, mas para médio prazo podem ser uma possibilidade aí de valorização aí, tendo em vista a queda bastante exagerada aí logo após o balanço. Agora vamos falar da maior empresa brasileira, que teve um noticiário bastante agitado já há algumas semanas. Hoje eu vou tentar apenas fazer um apanhado bem rápido dela aqui, até para não falar demais, mas eu vou falar um pouquinho da Petrobras. Primeiro, eu vou apenas mencionar um pouco o panorama do mercado de petróleo, porque quem tem acompanhado, o petróleo disparou de novo, né? Cada vez, quem tem carro sabe do que eu tô falando, né? Quem encheu o tanque do combustível aí tá cada vez mais caro. Até porque a Petrobras voltou com o Pedro Parente a usar os preços de mercado, né? Porque a Petrobras tinha uma política de subsídios, que agora voltou, enfim, parou de ser implementada, né? Agora a Petrobras de fato usa os preços do mercado internacional. Mas para quem não acompanhar, o petróleo subiu aí, acho que pode se dizer do último ano, vai de menos de 50 dólares ou cerca de 50 dólares para mais, acho que agora eu tô em dúvida dos valores, eu tô com medo de falar errado, mas salvo engano o petróleo está acima de 70 dólares já. A Petrobras continua, além de ter apresentado resultados melhores, apresentou na verdade prejuízo ano passado por causa dos problemas de corrupção, né? Acho que todo mundo está ciente aí, né? E também não acho que eles acabaram, seria muita utopia pensar isso, mas aparentemente, enfim, eles foram bastante controlados ao menos. A Petrobras primeiro chegou num acordo com a Eletrobras, que principalmente as distribuidoras, a geração de energia elétrica, né, de algumas empresas estatais, principalmente do Norte e Nordeste, deviam muito dinheiro para a Petrobras com relação à venda de gás que não teria sido paga. Tinha gente que falava que esse valor ultrapassava 20 bilhões. Esse acordo eu ainda não tive acesso aos valores, mas parece ser um acordo bastante, bastante grande, de bastante dinheiro para a Petrobras. Ou seja, a Eletrobras até subiu também, porque esse também era um passivo que ficava ali assombrando a Eletrobras, até para privatização e tudo, ou seja, era importante fazer um acordo para colocar um fim nisso. Mas com certeza foi um valor bastante alto que já ajuda a Petrobras no plano de desinvestimento aí. Além disso, saíram as notícias sobre a venda do TAG, que é um gasoduto, né? Na verdade, não sei se. É, um gasoduto transporta gás natural por quase todo o território, tem 4.500 quilômetros. Estava vendo há algum tempo aí pela Petrobras. E agora a Petrobras quer 8 bilhões de dólares nele, ou seja, uma venda muito relevante, né? Talvez a maior venda de um ativo desde o início do plano de desinvestimento da Petrobras, bastante agressivo que está acontecendo. Tinha alguns interessados, o fundo Mubadala, que comprou vários ativos do Ike aqui no país recentemente, o Porto Sudeste, entre outros. Falar em Ike, né? Só rindo mesmo. Temos aí também o grupo Itaúsa, que até tinha comprado, na verdade, outro gasoduto, uma participação minoritária em outro gasoduto junto com a Brookfield, por 4,2 bilhões, o NTS. Nesse caso, a Itaúsa estava junto com um grupo australiano. E tínhamos a Eng, que é a empresa que comprou uma parte da Eletrosul, né, da Eletrobras, alguns anos atrás. E, enfim, uma empresa super bem administrada aqui no Brasil, mais focada em energia elétrica, mas que, enfim, também tem investimento em outras áreas e acabou conseguindo firmar com a Petrobras um acordo de exclusividade para negociar durante os próximos dias aí a compra do gasoduto por cerca de 8 bilhões de dólares, de acordo com a imprensa. Ou seja, outro valor muito alto que a Petrobras conseguiria arrecadar. A outra notícia que saiu sobre a Petrobras recente foi a venda das ações da Braskem em bolsa. seriam o que eles chamam de follow-on, né, uma venda de ações na própria bolsa. E disse que a Petrobras queria fazer isso até julho. Como eu já estou gravando isso já no, na primeira semana de maio, mas quase segunda, praticamente segunda semana de maio, na verdade, né? Dá para perceber que a gente está perto, faltam cerca de 2 meses aí. Também se diz na mesma notícia que a própria Odebrecht poderia vender uma participação. A participação da Petrobras na Braskem é um pouco difícil de oferir nesse momento, porque para ser vendida, a Braskem hoje tem ações ordinárias e preferenciais. Para ser vendida, provavelmente teria que ter primeiro ter uma conversão dessas ações em somente ordinárias, o estabelecimento de um contrato de nafta, que é o principal insumo da Braskem, e é vendido pela Petrobras de forma exclusiva, basicamente, no Brasil, de longo prazo, porque esse contrato era um aditivo a cada 3 meses e era um contrato também com muito cafezinho envolvido, né? Um contrato que, enfim, também foi alvo de corrupção. Aparentemente, o pessoal da Braskem lá pagava um café pro pessoal da Petrobras. Apesar da Petrobras ser acionista, a questão não era nem interesse da Petrobras. Era o famoso cafezinho mesmo pro diretor da Petrobras ali, e a nafta saía por um preço amigável pros nossos amigos, né? Então agora a Braskem tenta negociar um contrato justo aí de nafta para longo prazo. E vamos ver o que isso vai dar. Mas digamos que as duas partes agora têm o interesse que isso saia rápido. E além disso, a Braskem também, como tem muitas operações fora do Brasil, se beneficia bastante da alta do dólar aí, porque no mercado interno ela pode aumentar um pouco seus preços, já que o produto importado fica menos competitivo. E no mercado externo, o que ela vende lá, que ela tem plantas no México, tinha também construções na Venezuela, enfim. As do México vêm nos Estados Unidos. E todas as operações têm receitas atreladas ao dólar. E agora, com o dólar com essa subida significativa, quando isso é transformado em real, os lucros da Braskem em reais só aumentam. Voltando para a Petrobras, então. A Petrobras fazendo essas três vendas, mais as estimativas de aumento de lucro da empresa, mais os bons resultados da BR Distribuidora após a abertura de capital, me fazem crer que a Petrobras aí tem uma chance bastante significativa de, apesar das ações já estarem altas, de ter um aumento legal no valor de suas ações. Principalmente, aí também pesa um pouco a eleição presidencial, que eu não vou entrar nesse tópico aqui agora, porque apesar de não estar mais tão longe, acho que ainda estamos num cenário eleitoral aí bastante nebuloso, não tem como fazer uma com tanta certeza o que pode acontecer na eleição, mas digamos que tem alguns cenários que poderiam fazer a empresa se desvalorizar bastante, porque não é uma empresa muito ligada ao cenário político. Mas se ganhar um candidato, não estou nem falando em nome nenhum, um candidato que aparecer que não vai mudar a política atual de investimento da empresa e dar reais, uma real segurança para o mercado disso, a empresa não deveria se desvalorizar. Mas é um pouco complicado fazer esse tipo de afirmação nesse momento. Por fim, talvez a coisa mais importante da Petrobras, mais do que a Braskem, mais do que a venda do gasoduto, mais do que o acordo com a Eletrobras, é o acordo da cessão onerosa, que o governo e a Petrobras fizeram um acordo alguns anos atrás, que o governo pegou para a cessão onerosa, a Petrobras iria pagar ao governo como não sei quantos bilhões de barris pela cessão onerosa de alguns campos, e agora vem desse acordo algum tempo depois, ficou claro que a Petrobras saiu perdendo, é preciso fazer um ajuste. E tem muitas discussões de quanto poderia ser esse valor. Já se falou de 8 bilhões, de 10 bilhões, de 5 bilhões. Vamos ver quanto vai ser esse valor. Mas tivemos comentários aí nas últimas semanas de que esse acordo pode estar saindo em breve aí. E seria um acordo também fantástico para a empresa. Além de tudo isso, como eu falei no começo, eu acabei pulando essa parte. O preço do petróleo ainda não parou de subir, né? Ou pelo menos não caiu, e temos algumas razões para isso. Primeiro, o acordo da OPEP com a Rússia, que, enfim, a OPEP é, o pessoal chama de cartel mesmo, né? Enfim, um cartel institucionalizado dos maiores produtores de petróleo do mundo, Arábia Saudita, Irã, Venezuela, os maiores mesmo ali, principalmente do Oriente Médio. E a Rússia, que não faz parte da OPEP, mas também entrou nesse acordo para diminuir sua produção, conseguiram aumentar bastante o preço do barril de petróleo. Tem-se uma desconfiança, né, que o governo da Arábia Saudita, na verdade, quer fazer o IPO da salvo engano, esqueci agora o nome, mas da Saudi, né, que é a empresa, acho que é Saudi, a empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita vai fazer um IPO que pode ser o maior do mundo, tem gente falando até em 1 trilhão. E eles teriam interesse em manter o preço do petróleo baixo até lá e talvez depois aumentar a produção, porque óbvio que eles não querem que o preço do petróleo caia demais, mas eles querem vender mais barris. Então é possível que depois desse IPO, que a Arábia Saudita aumente sua produção, mesmo indo contra a OPEP, mas isso é um pouco incerto. Além disso, temos outras duas questões aí um pouco até mais delicadas, né? Um pequeno aumento aí das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia por causa da Síria, embora isso já pareça controlado, parece que foi muito mais um teatro ali de Putin gritando de um lado, o nosso querido Donald Trump gritando do outro, e tudo uma pequena encenação aí pra galera do mundo comprar aí, uma briguinha meio programada. Agora, o que de fato aconteceu na semana passada, que parece um pouco mais problemático, é esse aumento do tom contra o Irã novamente, o Irã, enfim, um grande produtor mesmo, essa história de renegociação dos termos do acordo nuclear, que os iranianos não aceitam, o próprio Macron também falou que não é a favor dessa mudança, nem a Merkel, nem a Theresa May, mas o Trump é, e o Bibi Netanyahu, o premier de Israel, também fez comentários muito duros contra o Irã recentemente. Então o medo de uma guerra ele aumenta, né? E isso faz naturalmente o preço do petróleo subir, porque poderia ser uma guerra até que envolvesse a Arábia Saudita, né? Enfim, se essa guerra de fato acontecesse, porque se você pegar a Arábia Saudita e o Irã, eles travam pequenas guerras indiretamente em todo o Oriente Médio hoje. Você pega a questão do Iraque, né? Cada um deles, o Irã apoiando os xiitas, que hoje estão no comando do governo, a Arábia Saudita indiretamente apoia os sauditas, que inclusive o Saddam Hussein, sauditas não, desculpa, os sunitas, né? Inclusive o Saddam Hussein era sunita. No Bahrein você também tem uma coisa parecida, com a Arábia Saudita apoiando a minoria sunita que tem controle do governo e o Irã de alguma forma financiando os xiitas, que são a maior parte da população, mas não estão no governo e tentaram fazer alguns protestos, principalmente há cerca de 2 anos atrás, eles não conseguiram. Você tem isso no Iêmen também, onde cada lado apoia um lado, você tem isso na Síria, onde a Arábia Saudita também foi a que mais ajudou os rebeldes financeiramente no início da guerra. Então você tem essas várias guerrinhas indiretas que poderiam em algum momento resultar em algo mais sério. Além disso, você tem um desdobramento da guerra da Síria, que é o Kurdistão. A guerra da Síria parece dar algumas indicações ali que o Kurdistão, que é aquela área que pega uma parte da Síria, uma parte da Turquia, então até que a Turquia criminalizou os curdos há muito tempo. Tem diversos conflitos com eles. O PKK, que é o partido curdo lá na. Nem sei se hoje ele está legalizado na Turquia, mas foi tido como ilegal há muito tempo na Turquia. O Erdogan odeia os curdos, né? E também tem uma partezinha do Iraque. O problema é que essas regiões que estaria o Kurdistão têm muito petróleo. E muito desse petróleo hoje já está explorado. Porém, sempre se teve a visão que o Kurdistão era um. Não aconteceria nunca. Era apenas um sonho. Era até a maior população do mundo, em termos de população e de território, sem um país, mas não parecia promissor que isso saísse a curto prazo. A guerra na Síria mudou um pouco esse panorama por algumas razões. Enfim, as áreas curdas são até as que resistem melhor, né? A guerra contra o Bashar Assad. Isso também resultou em alguns problemas do lado turco da fronteira. Só que o Donald Trump, essa semana, avisou que vai fazer um consulado, que é o maior consulado dos Estados Unidos no mundo, custando 600 milhões de dólares, um prédio todo fortificado, no Kurdistão. Por que que o presidente norte-americano vai fazer um consulado no Kurdistão? Que me parece é que, de fato, e eu escutei isso até em outro podcast, o Xadrez Verbal, que é falso político internacional, que de fato o Trump não vai fazer isso porque ele é legal, porque ele ama os curdos, porque ele acha que lá vai virar um país mesmo e provavelmente pretende dar o apoio dele. E provavelmente, quando esse petróleo de lá começar a ser explorado, a partir de instruções do governo curdo, vai tentar colocar as empresas norte-americanas em primeiro lugar. Então, a longo prazo, se o Kurdistão passar a existir, e isso também tá, eu estou comentando isso, mas isso pode demorar. Mas se acontecesse da existência do Kurdistão, a curto prazo, isso poderia atrapalhar ainda mais o mercado de petróleo e a longo poderia fazer o preço cair. Resumindo aí, fazendo uma salada de tudo isso que eu comentei, dá para perceber que a maior parte dos drivers de curto prazo para o preço de petróleo são de aumento e alguns de longo podem ser de queda, mas poderíamos ainda ter um ápice no preço do petróleo. o que poderia indicar que a Petrobras poderia surfar nessa onda aí mais um pouco e conseguir bons lucros aí nos próximos 2, 3 trimestres, com esse preço bastante atrativo do preço do petróleo e todos esses desinvestimentos. Agora, só um breve comentário sobre a Braskem. A Braskem que pode ser vendida. Eu acho que a ação da Braskem está alta historicamente, mas parece que a empresa poderia valer ainda mais, porque as receitas dela têm aumentado rápido, teve essa variação cambial aí. E sobre a mão de acionistas, né, menos comprometidos, porque hoje os acionistas da Odebrecht são Petrobras e Bra Petrobras, da Odebrecht não, desculpa, da Braskem são Petrobras e Odebrecht, né? Seria a mesma coisa que você deixar seus filhos pro casal Nardone e dar uma olhada, né? Mal comparando aí. Comparação um pouco forte, mas é por aí. Então, esses dois saindo ali da Braskem e ela sendo assumida talvez pelo grupo Ultra, que tem uma boa gestão, ou por alguma empresa gringa, chegou a se especular em algum momento atrás da Dow poder adquirir a Braskem. É possível que não só o valor de aquisição da Braskem seja bastante superior ao que a empresa vale em bolsa hoje, como que, se não comprarem o controle total da empresa, se ela continuar tendo ações no mercado, que essas ações tenham um potencial de valorização muito interessante. Agora, finalizando, apenas alguns comentários breves aqui sobre duas empresas que vão fazer o balanço essa semana. Uma delas, que vai ser quarta-feira, é a Movida, uma empresa de locação de automóveis do grupo JSL, Júlio Simões. Não faço ideia de como vai vir o balanço da Movida, mas é uma ação que teve balanço muito bom no final do ano. O balanço das concorrentes dela demonstra que esse mercado está aquecido, da Localiza e também da Locamérica, que se juntou com a Unidas recentemente, né? Eu acredito que a Movida vai acabar sendo alvo de consolidação em breve. Eu achava até que ela ia se juntar com a Unidas, mas acabou que a Unidas se juntou com a Locamérica. Mas ela tem um driver aí bastante interessante de potencial consolidação nesse mercado mais ainda. E se o balanço dela vem em linha com dezembro, o valor da ação hoje está por cerca de R$ 8, realmente está muito barato. E eu diria que essa é a expectativa de muita gente, que o balanço venha muito bom. Então, eu não tenho nenhum dado acesso ao número de balanço, mas os comentários no mercado tem-se bastante otimismo com esse balanço. E acho que esse balanço vindo bem poderia ser uma empresa com potencial de valorização bastante significativo. Ao mesmo tempo, se o balanço vier abaixo, ela pode cair mais. Embora eu acho que para longo prazo, com os atuais conjuntura que a gente tem agora, a ação até está barata. Mas melhor esperar esse balanço, mas vale a pena acompanhar ali, enfim, ver como a ação se movimenta na véspera também. A outra empresa que também vai divulgar os balanços essa semana é a Gerdau. E a Gerdau foi talvez uma das empresas, talvez não, né? Foi uma das empresas mais beneficiadas com as sobretaxas do aço nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Trump sobretaxou os aços em 25%, manteve alguns países ali com uma isenção temporária dessa taxa, inclusive o Brasil, a União Europeia, a Argentina e a Austrália. E a Coreia do Sul chegou num acordo, enfim, sobre a importação de carros, mas conseguiu apenas cotas. Cota seria que eles podem vender um máximo de aço para os Estados Unidos por ano, sem sobretaxa. Teve até uma discussão aqui no Brasil, né, se seria melhor o Brasil pegar cotas ou sobretaxa, porque o problema é que com cotas você tem o máximo que você pode exportar, embora não haja sobretaxa. Com a sobretaxa você pode exportar quanto quiser com taxa. Então, nem é um raciocínio tão fácil que seria melhor. Mas o Brasil aparentemente também vai adotar o sistema de cotas, então vai poder exportar um máximo para os Estados Unidos anual, sem sobretaxa, mas vai ter um máximo anual. Aqui ainda estão determinando os parâmetros, mas ouvi falar em algo como poder exportar ao longo do ano de 2018 60 ou 70% do que exportou em 2017. E aí aqui tem alguns dados que o Brasil teria sido o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos em 2017, em milhões de toneladas, com 14%. O Canadá foi o primeiro com 17%. E a Coreia do Sul, o terceiro com 10%. O México, o quarto com 8%. O México e o Canadá, enfim, por causa do NAFTA, não, apesar do NAFTA sendo negociado, não entram nisso. Mas se você pegar isso, já tem um claro sinal. E tem diversos outros países, que eu não falei Rússia, Alemanha, que estão aí para baixo, que na verdade, no momento, principalmente a Rússia, por exemplo, a China, estão sendo sobretaxados em 25%, então o produto deles perdeu muita competitividade. Isso posto, a Gerdau, para quem não sabe, tem a Gerdau Americas Steel, uma Não sei hoje o tamanho que ela tá, mas provavelmente é a terceira maior siderúrgica dos Estados Unidos ainda. E a Nucor, que é uma das concorrentes dela, porque os Estados Unidos hoje tem basicamente três grandes grupos de siderúrgica só. Foi muito consolidado esse mercado lá. Apresentou um lucro muito interessante no primeiro trimestre. Um aumento dos seus preços em 9%, um aumento do lucro. Então realmente foi um balanço excepcional da Nucor. E a Gerdau tende a ir pelo mesmo caminho. A Usiminas, que está localizada no Brasil, também apresentou um bom balanço no primeiro trimestre. Por mais que o mercado dela não seja exatamente o mesmo da Gerdau, a Gerdau produz um tipo de aço que é utilizado mais em construção civil, que cresceu menos do que o mercado da Usiminas, que é mais automotivo. Entretanto, eu espero um balanço realmente muito positivo da Gerdau. Primeiro, por causa de um aumento de preço e de número de vendas nos Estados Unidos, talvez relevante, mais no mês de março, talvez até o balanço do segundo trimestre da Gerdau seja melhor. Mas eu já espero um primeiro trimestre bastante bom da Gerdau. E o segundo trimestre é melhor ainda. Então, a Gerdau também solta seus resultados na quarta-feira, dia 9. E acho que podem vir resultados bastante sólidos. Então, a Gerdau é movida com os resultados na quarta-feira aí. Estamos na expectativa aí. Bom, acho que por hoje é mais ou menos isso. Foi um pouquinho mais curto, mas acho que deu para abordar alguns temas. Eu me perdi um pouquinho essa semana para organizar, então para a semana que vem aí pretendo, para essa semana já na verdade, fazer outra durante a semana. Talvez quinta, talvez quarta, talvez sexta, depende um pouco como as notícias forem fluindo para isso. Estou gravando isso segunda-feira de manhã, só aproveitando que pegando uma notícia de última hora que eu acabei de saber aqui que o Viracopos pediu recuperação judicial. Isso pode impactar as ações da Triunfo, que é uma das acionistas do aeroporto. A minha empresa também é envolvida em casos de corrupção, lá no Paraná, né, para conseguir estradas, concessão de rodovias. É uma empresa interessante, apesar dos casos de corrupção, que tem que ser melhor apurados, porque tem bons ativos. Mas ela estava tentando vender, de acordo com os jornais pelo menos, a concessão de Viracopos. Então é um pouco difícil agora quantificar se a entrada em recuperação judicial vai ser positiva ou negativa, ou seja, se vai atrapalhar as negociações. Ou se pode até dar um respiro para elas, porque entre a recuperação judicial a empresa tem algumas prerrogativas de defesa, de adiar um pouco o pagamento de credores. Então temos que ver aí como isso vai se refletir, mas se isso ajudar nas negociações também, Triunfo é uma ação de muito risco, muito especulativa, mas que se ajudar nas negociações para sair de Viracopos pode ajudar bastante a ação. E por fim, essa semana o Brasil Journal, que para quem não conhece é um site bastante interessante, Brasil com Z, Journal, que nem do Wall Street Journal, em inglês também, soltou um relato, né, da Assembleia de Acionistas da BRF, que foi lá em Itajaí, na semana passada, retrasada na verdade. Bastante detalhado, contando todos os detalhes, enfim, muito interessante. Então, para quem gostar, é uma reportagem que vale a pena ser lida. Bom, acho que por isso é hoje. E, bom, como eu já disse no final, sigam a gente no Twitter aí. E qualquer dúvida também pode mandar por lá que a gente troca uma ideia. Valeu!